deste mês de dezembro, temos contado a história do Natal. Nossa ênfase tem sido de que não existe outra história do Natal. Existe a realidade do Natal. Tanto que no editorial do nosso boletim de hoje, há uma suposição, um texto de autor desconhecido, que propõe, se não houver manjedoura, não há Natal. Se não houvesse aquela noite, não haveria Natal. Se não houvesse a anunciação dos anjos, não haveria Natal. Se não houvesse uma jovem virgem, não haveria Natal. Mas pode faltar o alimento. Podem faltar os presentes. Pode faltar o brilho das luzes. Pode até faltar os grandes encontros familiares. Mas ainda que falte qualquer um desses elementos que compõem o Natal, enfeites, cores, aromas, sabores, coisas que caracterizam tanto esta data no mundo inteiro, para nós esse calor muitas vezes insuportável, como o de quinta-feira, em outros lugares um frio também congelante, e nós tentamos herdar um pouco daquelas cenas de nevascas, de casacos pesados, mas Natal no Brasil tende a nos levar ao tropicalismo. Pode faltar tudo isso. Pode não haver nada, pode não haver pinheiros, pode não haver roupas novas, mas sempre haverá Natal, porque Natal é Jesus. Isso para reforçar a nossa compreensão e a nossa convicção de que só existe uma história do Natal. E só existe uma história do Natal, não há por que dizer acerca da verdadeira história do Natal. Porque é desnecessário defender a verdadeira se não há a falsa. Porque apenas lógica e matematicamente seria dizer: sem Jesus não é Natal. Então Natal é apenas a realidade suficiente de que, apesar de tudo e de todos, de ter ou não ter, de ser ou não ser, de fazer ou não fazer, Natal é Jesus. Por isso que, se há uma história do Natal apenas, há também um livro apenas que conta a história do Natal. Nas plataformas de filmes e streamings, há uma oferta quase que incalculável de filmes. E é gostoso sentar com a filha ou com a mulher numa noite de descanso para relaxar vendo um filme cuja história é sempre tão lógica. É alguém que volta para casa para estar com seus familiares, encontra um amor da adolescência, então se reconstrói aquele relacionamento e tudo termina na noite de Natal, numa bela ceia, onde o amor acontece e viveram felizes para sempre. Ou então é a história de alguém muito ranzinza, muito sovina, que com a história do Natal encontra o valor da generosidade, da alegria, do dar, do receber, do perdão, do reencontro. Mas o mundo tenta mascarar que só existe Natal com todas essas belas histórias de amor, de reconciliação, de reencontro, de perdão, de felicidade, de presentes, de generosidade. Porque Deus nos amou primeiro. Portanto, se só há uma história do Natal, também só há um livro que conta essa história. Por mais que tentem retratar em filmes, em séries, em outras tantas publicações, e até mesmo em livros muito bonitos, com imagens e cenas muito graciosas, que até atraem e entretêm tão bem nossos pequeninos, precisamos ensinar às nossas crianças que Natal é Jesus. E quando não há Jesus, não há Natal. Pode haver um encontro em família, pode haver uma mesa farta, pode haver trocas de presentes, mas tudo isso o mundo pode até mascarar ou negar, insistir em rejeitar, mas não pode apagar. Que a história do Natal é Deus amando o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história do Natal é tão completa que este versículo, por exemplo, que se encontra em João capítulo 3, versículo 16, usado recorrentemente, insistentemente, para ações evangelizadoras, é, na verdade, a melhor descrição do que é o Natal. E note que nesse texto não há manjedoura, não há pastores, não há anjos, muito menos haveria pinheiros, ou qualquer outro elemento que compõe a cena natalina, mas existe Natal, porque Natal é o amor de Deus por mim e por você, enviando Jesus para ser o nosso Redentor. Diante daquele comedouro de animais, naquela pequena gruta cavada, por certo, na encosta de um morro, onde animais descansavam e se escondiam das vigílias da noite, pastores o encontraram e o adoraram. E se depararam com o menino Deus entre nós, revelando o amor presente de Deus para a humanidade perdida, ansiando esperança, aguardando redenção, e finalmente veio, de um modo surpreendente, de um modo inesperado, de um modo improvável. Como poderia o Criador de tudo e de todos vir, nascer e ser colocado num lugar tão humilhante? Porque nós até romantizamos a cena dizendo que ele foi humilde, mas ele foi humilhado. Porque não havia lugar para Jesus. Todos o rejeitaram desde o seu nascimento. Talvez alguém possa dizer, mas se soubéssemos. Mas deveriam saber, porque havia sido anunciado. Os profetas anunciaram. E havia gente que aguardava. Nessa semana, nas leituras do nosso Advento de Natal, lemos o Cântico de Maria, onde ela, aquela jovem, virgem, por certo, fazia parte de um pequeno remanescente de gente que aguardava. Porque no seu cântico, registrado em Lucas capítulo 2, fica claro que ela era uma jovem que ansiava a salvação. Ela diz de si mesma, misericórdia, Senhor, porque eu sou pecadora. Encontrei em Deus o meu Salvador, a redenção. E eu sou agraciada, não porque sou melhor do que alguém, mas porque o Senhor me escolheu para dar luz ao meu próprio Redentor. Só quem reconhece a necessidade do Redentor é quem declara o seu estado decaído de pecado. Esta é Maria, agraciada por Deus, comum como eu e você, instrumento de Deus para trazer ao mundo o Salvador. Esta história está no livro, que não é um livro qualquer. E providencialmente hoje, em nosso calendário eclesiástico, celebramos a bênção de ter entre nós o livro sagrado, a Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia e nesse dia nós agradecemos a Deus porque nós ainda temos a liberdade de tê-lo, de publicá-lo, de editá-lo em inúmeras versões, traduções, capas de todos os gostos, inclusive traduções de todas as preferências, mas nele encontramos a história do Natal. Esse livro, na sua perfeita revelação, completamente trazido por Deus ao homem, como vimos recentemente nos nossos estudos da segunda epístola de Pedro, Pedro fala que este livro foi produzido por homens, dirigidos e inspirados por Deus. Então temos em nossas mãos a história do Natal, registrada no livro do Natal. A história do Natal não se encontra em fábulas infantis. Ela não está retratada nos filmes em comum que estão aí nas plataformas digitais, para que todos nós celebremos esta data com verde, vermelho, luzes, sabores, cheiros, festas, encontros, reencontros. Porque Natal é aquele que veio ao nosso encontro, porque ele nos amou primeiro. E lá no Evangelho de Mateus, como eu disse, o próprio João também fala o Natal, ainda que não tenha o cenário do Natal, mas talvez João seja aquele que entendeu de modo mais objetivo o que o Natal é. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas em Mateus e Lucas, esses dois evangelistas fazem questão de descrever o cenário, de descrever a cena, de colocar naquele lugar o nosso entendimento de como tudo aconteceu. Um homem e uma mulher comuns, colocando o seu filho num lugar absolutamente incomum e humilhante desde o seu início, e ele aprendeu a viver sob humilhação, injúrias, injustiça, até que finalmente culminou na cruz, de novo, a morte mais humilhante. Portanto, dizer que Jesus foi humilde, entendemos que é correto dizer, porque o apóstolo Paulo descreve assim, humilde a ponto de ser colocado na cruz, mas no que dependeu dos outros, humilhado, ultrajado, rejeitado, e até hoje negado por muitos. Mas aqueles que tiveram o privilégio de pela primeira vez se prostrar diante de Jesus não foram homens importantes. Foram também, como José e Maria, homens comuns. Mas digo mais. Historicamente, sabemos que aqueles homens eram não só tão comuns quanto José e Maria, mas eram tidos como os menores. Proibidos e aleijados de cultuarem, porque tanto pela profissão que exerciam, quanto também pelas castas sociais que ocupavam, não lhes era dado o direito de participarem das grandes celebrações litúrgicas no templo. E nós pensamos, seria muito lógico que os sacerdotes receberem essas primeiras notícias. Seria muito lógico pensar que o povo reunido num templo, numa celebração suntuosa, com orquestras, povo bem vestido, bem arrumado, tudo ordenado, tudo muito bem planejado. Então, estamos aqui esperando que Deus se revele até nós. Mas desde o começo nunca foi assim. Mas parece que nós ainda não entendemos, porque ainda marcamos hora e lugar para que Deus se manifeste e fale conosco. Então, cruzadas, avivamento, experiências, expectativas, liturgia, culto, tudo isso parece nós tentando manipular ou dirigir Deus no seu jeito de agir. Então, surpreendentemente, o livro do Natal nos conta que foi lá longe, nas pastagens, no horário inóspito, improvável, que homens que por aquela religiosidade impedidos de receberem boas notícias foram os primeiros. Porque o livro do Natal nos conta que Deus chegou primeiro por Jesus justamente aos menores, aos excluídos, aos esquecidos, aos ignorados. Naquela noite, nas altas horas da noite, enquanto os pastores estavam ali fazendo o que todos os dias faziam, milhares e milhares de anjos apareceram-lhes no céu e disseram: esta é a boa notícia, o Redentor veio, a salvação chegou, não é mais necessário esperar. Então o texto vai dizer que eles se levantaram e foram andando, seguindo a estrela que parou sobre o lugar onde José e Maria... Misturei as histórias, né? Quero saber só se vocês estavam atentos. Justamente porque no cenário do Natal não havia magos nem estrela. No cenário do Natal de Jesus havia apenas anjos, música, simplicidade e agora a adoração. Mas tempos depois, homens importantes, já que Jesus veio para todos, era necessário que todos conhecessem, das pastagens aos castelos. Mas justamente nesse contraste é que o livro do Natal vai nos contar e nos mostrar que Jesus foi aceito e rejeitado de modo tão improvável. Porque aqueles que poderiam rejeitá-lo por desconhecerem, o aceitaram e o adoraram. E aqueles por conhecimento deveriam, por saberem que era chegada a hora, o aceitarem, o rejeitaram. Por inveja, por ciúme, por medo. Mateus vai dizer que em dado momento, quando então finalmente os reis, magos, acompanhando as expectativas do seu tempo de que profecias deveriam se cumprir, chegaram ao lugar anunciado e procuraram por um grande rei, se depararam com Herodes. E Herodes, então, enciumado, disse: que história é essa de um outro rei que não eu? E você conhece bem o plano em que Herodes manda que eles fossem até o lugar onde a criança estava. Diz o texto que eles chegaram lá no capítulo 2, versículo 11, na casa onde provavelmente Jesus já era um pouquinho maior do que aquele pequeno bebê na manjedoura. Mas entendendo que eles estavam diante de um plano perfeito de Deus e desejando fazer parte deste plano e não o contrário, voltam por outro caminho para não dar a notícia a Herodes. Eles encontraram o rei. Mas apesar de Herodes querer matá-lo, Jesus permaneceu vivo. No capítulo 2 de Mateus, nós vamos encontrar o livro dando conta de que a verdade está no livro do Natal. Porque agora começa a descrever um cronograma, um passo a passo, para que aqueles leitores um pouco mais atentos percebessem que o livro conta a história do Natal desde os seus primórdios. Porque o Natal existe desde que o Jardim do Éden surgiu na história. Porque, como eu disse, se Natal é Deus tomando a iniciativa de nos amar, Ele nos amou desde a criação. Porque quando Ele colocou todas as coisas em seus devidos lugares, céus, firmamento, terra, alicerces, oceanos, animais, seres viventes, em dado momento a criação precisou de alguma coisa para celebrar a vida. Então diz o texto em Gênesis que Deus reuniu-se como Trindade e disse: essa festa está muito bonita, o mundo está tão perfeito, criado como eu fiz, mas falta alguém com quem nos relacionarmos. Então diz o texto: façamos o homem à imagem e semelhança, a nossa imagem e a nossa semelhança, e criou Deus o homem. Mas a história nos dá conta de que o homem caiu, perdeu a comunhão com Deus. Naquela tarde, como sempre acontecia anteriormente, Deus vai à procura do homem. Mas Deus sabia onde o homem estava. É uma pergunta quase retórica: Adão, onde você está? É impossível considerarmos que o Deus onisciente, que criou todas as coisas, não sabia onde Adão estava. Mas naquele momento, esta pergunta retrata a distância, a quebra, a queda. Por causa da desobediência e da soberba no coração de Adão e Eva, eles sentiram-se afastados, longe de Deus. E por que esta pergunta é tão importante para o Natal? Porque aqui já está o anúncio daquele que tomou a iniciativa e veio ao nosso encontro. Naquele entardecer, como sempre acontecia, Deus foi ao encontro de Adão para uma conversa, face a face, pessoalmente. Naquele momento, quando Adão deveria estar no lugar de encontro, ele estava escondido, envergonhado, culpado, ameaçado. Mas ainda assim Deus diz: Adão, onde você está? A história do Natal começa neste Deus amoroso e misericordioso que, apesar do nosso esconderijo, apesar do nosso afastamento, apesar da nossa vergonha, apesar do nosso distanciamento, Ele continuou procurando. Ele procurou vindo ao nosso encontro. E Ele continua até hoje dizendo: onde você está? No lugar de Adão, Ele coloca o meu nome e o seu nome. E por mais longe que queiramos ir, como Jonas tentou ir, como Moisés tentou se esconder, como Abraão tentou se desviar, como tantos outros ao longo da história tentaram fugir do propósito de Deus, Deus continua insistentemente colocando-nos nesta pergunta: onde você está? O profeta Isaías, Miqueias, Oséias, Abacuque, todos se colocaram no lugar de espera, que nos leva à atitude de esperança para dizer: um dia Ele virá, um dia nos encontraremos. Esta é a história do Natal. E para que fique claro que o livro conta a única história, o Natal, lá em Mateus 2, versículo 16, quando Herodes estabelece o seu plano para tentar aplacar a história do Natal, desde o Éden, o mundo conspira por meio da maldade, da violência, de planos ardilosos, tentam anular a história do Natal. Foi assim no Egito? Foi assim contra Moisés? Foi assim contra o povo? Foi assim nos exílios? Tem sido assim até hoje, em que o povo de Deus, hoje sua igreja, tem sido alvo de ameaças implacáveis para tentar, como uma conspiração, impedir que o plano do Natal se estabeleça. E o plano do Natal continua o mesmo: onde você está? Deus à minha procura e à sua procura, anulando a culpa, retirando o medo, abrindo seus braços e nos acolhendo. Ainda que não houvesse lugar para aquele menino nascer, ainda hoje há um lugar vazio à mesa, reservado para você. Em Mateus capítulo 2, versículo 16, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso. Esta atitude de Herodes retrata o que desde os primórdios da humanidade, desde o início de todas as eras, o mundo conspira furiosamente contra a permanência e existência de um plano redentivo. Deus amou o mundo. E no contraste disso, o mundo furioso odeia Deus. Herodes, furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores. O plano é o mesmo. Quando o faraó viu o povo se estabelecer, tornando-se uma ameaça para os egípcios, qual foi o plano? Contra o qual a família de Moisés o preservou? Porque era também matar as crianças. O plano é o mesmo. Nossos filhos, nossas crianças estão sempre na bolinha, no centro, na cruz do alvo. Porque se alguém intenciona interferir e aplacar o plano redentor de Deus, isso começa pelos nossos filhos. Foi assim com Moisés e toda a sua geração de crianças. Foi assim com Jesus e toda a geração de crianças. Pode imaginar que cena terrível, dolorosa. Por causa de um menino, todas as crianças, os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme informações recebidas, foram desaparecidos. Porque o plano continua o mesmo. A igreja precisa levantar a sua voz para estabelecer o plano infalível de Deus de redimir o mundo, de salvar a geração, de contar a história do Natal. O versículo 17 continua: então se cumpriu o que havia sido dito por meio do profeta Jeremias. O livro conta a história do Natal. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável, porque eles já não existiam. Mateus registrou que este livro, a Bíblia Sagrada, contava desde os primórdios a expectativa, a esperança e a realidade do Natal. Raquel, chorando por seus filhos. Dor, pranto e grande lamento. O que acontece então? José e Maria haviam fugido para o Egito. Posso imaginar a dor de José, ouvindo do anjo mais uma vez uma ordem absurda. Voltar para o Egito? O gatilho emocional, porque foi no Egito o local de cativeiro, foi no Egito o local de morte, foi no Egito o lugar de injustiça, foi no Egito o lugar de dor. Mas agora José recebe do anjo a ordem: fujam para o Egito, lá vocês estarão protegidos. Até aquele momento, talvez José, como tantos de nós, não sabia o que Deus estava fazendo. Eu vejo Pedro ali recebendo de Jesus aquela toalha nos seus pés e querendo impedi-lo de fazer aquilo, e Jesus, na sua inesquecível declaração: o que eu faço hoje, você não entende. É assim que Deus age: o que faço hoje, você não entende. José volta para o Egito, foge com a sua família para o Egito, lá vocês estarão guardados. Guardados? No lugar onde em outras eras foram nossos opositores, nossos adversários, nossos inimigos, nossos opressores, sim. Porque apesar de Herodes e apesar de todos os outros, Deus governa soberanamente todas as coisas. E agora vem o versículo 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Alguém pode pensar: mas não faz sentido. Mas Isaías já havia anunciado. Capítulo 11, versículo 1 diz que do Egito meu filho foi tirado. O livro conta a história do Natal. A Bíblia para nós tem a autoridade, o poder de trazer do coração de Deus para o seu coração um plano que não mudou. Ele continua procurando por nós. E moverá o mundo. Talvez Herodes, na sua arrogância de imperador, talvez nessa mesma arrogância que governantes nos governam hoje e governam o mundo, achando-se os donos de toda a sabedoria e de toda a autoridade, decretam leis, ordenam, fazem e acontecem, mas talvez não entendam que os seus movimentos diplomáticos, políticos, governamentais, nada mais são do que Deus acima deles governando. Herodes achava que estava tentando, ou que tentaria impedir que um rei nascesse. Mal sabia ele que ele estava apenas cumprindo uma promessa. E Deus sobre ele, Deus acima dele, fazendo valer aquilo que os profetas disseram. Do Egito veio a redenção. Do improvável, do absurdo, de uma terra distante, de um lugar que outrora veio a opressão, veio o cativeiro, veio a morte. Agora, do Egito, volta para as terras do povo o Redentor. Versículo 21. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, porque Arquelau, conta essa história, que era algumas vezes mais violento, algumas vezes pior do que o seu pai Herodes, na perseguição contra o povo, nas suas injustiças para com os outros. E já que o seu pai temeu um novo rei, imagina Arquelau, que tinha ainda muito mais fúria em seu coração. E aí o versículo 22 vai dizer que ele, José, novamente avisado por Deus em sonho, foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Porque se cumpriu o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Oséias, Isaías. Oséias capítulo 11 diz que o filho vem do Egito. Oséias capítulo 11 diz que ele será chamado Nazareno. Quanto tempo antes? Agora Arquelau de novo, achando-se o Todo-Poderoso, com mandos e desmandos, com idas e vindas, com ordens déspotas e autoritárias, governando sob ameaça, governando com medo, e de fato impondo medo, mas mal sabia ele que os movimentos de José, Maria e o menino Jesus estavam desde todos os tempos cumprindo o que o livro do Natal havia anunciado. Portanto, Jesus é o cumprimento da promessa. Jesus hoje continua sendo a pergunta que Deus fez desde o Éden: onde você está? Jesus continua sendo para nós a pergunta e a resposta. Porque nele nos encontramos, nele recomeçamos, nele nos fazemos presente, porque ele foi presente de Deus para nós. A história do Natal só é uma, porque somente um livro conta esta história. O Deus que nos procurou, o Deus que nos encontrou, o Deus que nos amou e agora o Deus que nos espera, até que um dia sejamos todos juntos no céu, celebrando para sempre a redenção que nos foi dada por meio de Jesus, o Natal. Celebre com alegria e gratidão, porque a história do Natal é Ele nos amando, é Ele nos procurando, é Ele nos buscando. Não há nada que pudéssemos ter feito e não haverá nada que possamos fazer que mude a história do Natal. O mundo poderá ainda disfarçar, usar elementos que desviem a nossa atenção, enfeites e decorações que, tão bonitos quanto possam ser, nunca deverão tirar de nós, da nossa mente, do nosso entendimento, aquela cena do menino Deus humilhado porque não havia lugar para ele. Mas hoje, ele é lugar para todos. Nele, os povos se encontram. Nele, as línguas se encontram. Nele, os olhos se unem. nele os corações se amam. Jesus, o nosso Natal. Obrigado, Senhor, porque o teu amor tão grande revelado em Jesus, o nosso Natal, que se fez carne, habitou entre nós e por meio dele vimos toda a sua glória. E aquela pergunta feita a Adão e a Eva, que ecoou e ressoou por milênios até a vinda do teu filho, continua sendo feita hoje para todo aquele que, perdido, em trevas, na escuridão, na culpa, no sofrimento, sob medo e ameaça, vivem em desespero e desesperança. Pai, continua perguntando onde estamos e continua indo ao nosso encontro e indo ao encontro de todo aquele perdido e sem direção, precisa de um novo começo. Que a tua graça e a tua misericórdia se manifestem sobre nós e que mais uma vez, neste tempo, nesta era, nesta época, o mundo saiba que Natal é Jesus. Grande Senhor, poderoso Deus, inigualável amor. A ti toda honra, toda glória, Pai, porque o livro sagrado nos conta que Natal é Jesus. Tuas promessas cumpridas, tuas profecias realizadas. Ele nasceu, ele vive, ele voltará. Jesus, o nosso Senhor. No nome de quem falamos e oramos e vivemos. Amém.